tarde de sábado, Mais Elas, iniciando a partir de agora na Popular FM. Mais Elas, todo sábado, a partir das 13 horas, com a parceria da loja Casarão Verde. A Casarão que tem ofertas toda semana, ofertas especiais nas segundas, terças e quartas, e também chegando novidades a todo momento para vestir você e sua família. Passado o outubro rosa, estamos no novembro azul. E o Mais Elas abre o espaço para falar deste assunto, a exemplo do que tratamos em outubro, sobre a prevenção do câncer de mama no outubro rosa. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a saúde masculina, em especial a área da urologia, que depois nós vamos falar que tem a ver com as mulheres também, né, Miriam? Boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. O meu cafezinho já tá aqui, espero que o de vocês também, porque o assunto é importantíssimo e interessante, porque fala-se muito pouco ainda, não é? É uma impressão minha.
Eu acredito que... Bom, vamos deixar apresentar primeiro o nosso convidado, Dr. Gustavo Fiedler, urologista e cirurgião, ele que vai nos trazer todas essas informações nesta tarde. Muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Miriam. Um prazer estar aqui novamente aqui na casa, podendo ter um espaço para poder divulgar a minha especialidade e promover a saúde para a população de Teutônia e Vale do Taquari.
Conversamos sobre esse assunto mais ou menos há uns 2 anos atrás.
Isso.
E recordo que na época a gente já falava sobre essa maior resistência masculina em procurar o profissional médico, em buscar fazer algum exame para verificar como está a saúde. Muitas vezes acaba ficando para a mulher que fica ali meio na pressão, incentivando até que o homem vai. Tivemos mudanças nesse sentido? Está aumentando essa consciência da importância da prevenção e do diagnóstico precoce?
Sim, Luciana, eu acredito que esse tabu já foi virado e a cultura da população, eu digo a população brasileira, já está muito informada sobre isso, decorrente das várias publicações que tiveram mundiais e decorrente do incentivo que a gente tem à mídia, né? O trabalho que vem sendo feito também pela Sociedade Brasileira de Urologia. E, além disso, nos últimos anos a gente teve uma implementação do jornalismo através das redes sociais que impulsionaram isso de forma exponencial. Então, hoje a gente tem um acesso à informação. Então, quando a gente chega no Novembro Azul, a gente está começando aqui numa rádio, mas isso vai... As pessoas vão ter um acesso muito mais rápido.
E acaba repercutindo em todos os espaços, desde os espaços públicos, as unidades básicas de saúde dos municípios fazendo ações, as próprias redes sociais trazendo informação sobre esse assunto.
Perfeitamente.
Então as pessoas acabam tendo mais acesso.
Mas eu imagino que ele ainda não seja um assunto de roda de conversa dos homens, né?
Sim.
Mas, enquanto que mulheres...
Tipo assim,
né,
depois
nesse
do futebol,
sentido,
acho que eles não costumam falar disso
já
aí, não.
Já fez o exame de próstata, né? Essas coisas não.
Eu acho que eles falam
tá
quando
cultura.
Eles se encontram no laboratório. Estive aqui uns dias atrás no laboratório, então tu vê assim, os homens quando chegam lá pra fazer o exame, aí sim eles conversam sobre a saúde.
E aí percebem que é muito mais comum a necessidade do exame, ou até da procura de um médico pra ver essa questão do que se imagina, né?
E eu acredito assim também, Luciana e Miriam, que o novembro azul seja não só um período de tempo destinado para a prevenção do câncer de próstata. Eu acho que é um momento onde o homem pode fazer uma introspecção, certo? Para olhar para a sua saúde de uma forma global, né? Não só em relação ao câncer de próstata, mas também para as outras... algumas dificuldades que ele possa estar sentindo. O que a gente vê na prática clínica é que o homem acaba procurando urologista, seja no mês de novembro, claro, principalmente, mas também em outros períodos, mas ele vem com essa queixa de fazer o seu avaliação periódica, mas ele, na realidade, ele acaba trazendo as outras dificuldades que vem importunando ele nos últimos tempos, né? É um paciente que pode estar com uma dificuldade de ereção, uma disfunção erétil, um paciente que pode estar com uma ejaculação precoce, né? Problemas de saúde sexual. que são os pilares da nossa especialidade e são as coisas mais frequentes que acontecem no cotidiano.
Eu ia justamente questionar, porque o Novembro Azul se fala muito do câncer de próstata. Há outros tipos de cânceres e há também todas essas outras questões de saúde que envolvem, vamos dizer assim, o sistema urinário, toda essa área da especialidade médica.
Claro. A urologia tem por característica ser uma especialidade no trato urogenital, que inclui desde os rins, ureteres, bexiga, pênis e testículos. Esses seriam os principais órgãos afetados pela doença oncológica e seria as doenças que a urologia tem por especialidade.
Eu estava pensando justamente, inclusive na vasectomia, né? Que eu acho que é um procedimento cirúrgico que pouco se fala também em termos de urologia, né? Ou já tem aumentado bastante a procura por esse procedimento?
Muito bem lembrado, viu, Miriam? A vasectomia é um procedimento em que a gente promove a esterilização voluntária do paciente, né? O paciente procura o urologista ou até mesmo um cirurgião geral ou um médico capacitado cirurgicamente para fazer esse procedimento. Esse procedimento é feito de forma ambulatorial, né, com anestesia adequada, e o paciente, geralmente ele tem dificuldade? Tem dificuldade de saber e se informar sobre esse procedimento. É um procedimento que não há alteração nenhuma na função sexual, o paciente não diminui a questão de ereção, não diminui a questão de ejaculação, a única coisa que ele não vai ter é o espermatozoide, a célula microvascular, alterações não vão acontecer. O paciente simplesmente ele não vai ter mais a capacidade de fecundar a sua parceira, certo?
E esse processo é reversível?
Esse processo é reversível, tá? Tem cirurgias que se fazem para reverter a vasectomia. Claro, ela é um pouco mais difícil de fazer, mas ela, porque ela depende de microscopia, mas é uma cirurgia factível, é fato isso, né? Mas isso a gente vê no consultório que não é uma dificuldade. Geralmente os casais vêm ao consultório, conversam com o especialista, né? Se acercam de todas as dúvidas que possam ter a respeito do procedimento. E geralmente o que a gente recomenda? Que já tenham dois filhos constituídos, a gente orienta sempre a família também a assinar um termo de consentimento, tendo ciência do procedimento, tendo ciência de que tendem a não ter mais filhos, né? E então, cabe ao médico urologista e orientar sobre o procedimento em consultório, sobre as vantagens e desvantagens.
E ao que a gente, pelo que a gente lê, é mais fácil para o homem fazer esse procedimento do que a mulher fazer a esterectomia, né? Que seria o ligamento, a ligadura, que se conhece bastante.
Sim. Por questões anatômicas do homem e da mulher, comparando-os, né? O homem, como é feito o procedimento? O procedimento é feito com uma anestesia local em cada lado dos testículos, né? Onde a gente tem um acesso muito fácil aos ductos deferentes, que é o canal que comunica o testículo, tá? À vesícula seminal. E por esse canal que a gente interrompe, né? Os espermatozoides não passam. Então, o paciente sai da cirurgia com o procedimento realizado em 2 horas após. Enquanto que
não
a mulher.
Não é tão invasivo.
Não é tão invasivo quanto ao procedimento da mulher, que ela pode fazer ou por videolaparoscopia, que seria a cirurgia mais minimamente invasiva, mas é um procedimento que requer anestesia geral ou um bloqueio, né? Ou por via transvaginal, mas enfim, é muito mais invasivo na mulher.
E mais difícil de reverter também?
Não diria mais difícil, mas eu diria mais trabalhoso pelo fato que a mulher teria que ser submetida a mais um procedimento anestésico, certo?
Eu gostaria de voltar um pouco na questão do câncer de próstata, que é o que gera, vamos dizer assim, o maior receio, o maior pavor entre as pessoas. o tipo, a frequência do exame, a partir de que idade precisa ser feito para que se tenha um diagnóstico precoce?
A gente, a sociedade brasileira, que é em comum acordo com a Sociedade Europeia e a Sociedade Americana de Urologia, recomenda-se que sejam feitos e iniciados o rastreio, que a gente fala, né? O início da avaliação para câncer de próstata no homem a partir dos 50 anos, salvo se não forem homens que tiveram pais ou irmãos ou tios paternos com a doença de câncer de próstata, certo? Onde nesse público tem uma maior incidência, salvo se esses homens forem negros e salvo se esses homens forem obesos. Por quê? Nessas três tipos de população, obesos, com histórico familiar de câncer de próstata e negros, a gente sabe que a incidência de câncer de próstata é maior. Então, as sociedades recomendam um início de rastreio a partir dos 45 anos, 5 anos antes. Ok?
Vamos para o intervalo. Na sequência, continuaremos conversando com o Dr. Gustavo Fiedler, hoje como pauta principal, Novembro Azul.